Olha, eu devo dizer-lhe que acho fantástico. Acho que tem um simbolismo fantástico, porque baixar realmente das 2 horas é fantástico. É absolutamente fantástico. E eu não vejo assim tão mal, quer dizer, eu acho que se tem que correr 42 km, corre-se 42 km. E, portanto, corre-se uma maratona. É óbvio que dizem que, e houve, leves. Mas leves numa corrida, na maratona de Lisboa, na maratona de Londres, na maratona de qualquer maratona, Nova Iorque, portanto, maratonas que contam para o ranking, na maratona de Londres, por exemplo, vai mesmo escrito lebre, quer dizer, portanto, também há lebres, quer dizer, não, a mim não me espanta nada que haja lebres. Depois, este atleta é um atleta que tem um passado histórico também, quer dizer, tem batido recordes, tem sido um atleta fantástico e com esta idade, claro, é obviamente que se treinou para isto, treinou-se fincadamente, como outros têm vindo a treinar, que têm vindo a fazer fantásticas marcas, principalmente em Berlim. Portanto, eu para mim acho mal que este recorde, ao por estar associado a uma marca, eu não vejo problema nenhum, porque foi a marca que apostou em determinado número de atletas, num determinado campo, num determinado tipo de treino. Portanto, não é só os sapatos, quer dizer, não é só os sapatos que correm, é o atleta, é o treino, é a forma de treino, portanto, e muitos atletas têm passado por este campo de treino para tentarem baixar. E têm baixado, realmente.
Do seu ponto de vista, então, há aqui um momento em que se fez história. De resto, o próprio Kipchoge, no final, comentava que passaram 65 anos desde que um atleta havia rompido a primeira barreira, e era uma referência à milha, a correr a milha abaixo de 4 minutos, Roger Bannister, e que este é, de facto, um momento em que quase repete. Eu diria que com a dimensão simbólica histórica da maratona, provavelmente a barreira ainda é maior do que no caso da milha.
Eu acho que sim, eu acho que é fantástico. Mais uma vez estou a repetir a mesma palavra, mas porque é mesmo fantástico, é histórico, tem um grande simbolismo bater as 2 horas. Só me resta saber como é que era o circuito. Honestamente, não sei como é que era o circuito. E, portanto, se é um circuito, levava vento pela frente, levava vento por trás. E, portanto, isso é absolutamente regular. Aliás, é uma das normas da IAF, é que não pode começar num ponto e acabar noutro. Porque se começar num ponto e levar com o vento pelas costas, vai sempre levar o vento pelas costas para acabar noutro. Portanto, tem que ser realmente um circuito com distâncias mínimas entre a partida e a chegada. Portanto, eu para mim...
Mas entre as regras, enfim, da IAF, aparentemente não houve pelo menos 3 concorrentes na prova, o carro de apoio, um carro estaria demasiado próximo do...
Foi próximo a marcar o passo.
As lebres entraram e saíram um pouco ao ritmo da necessidade e não como numa competição normal. Enfim, há aqui uma série de elementos e já agora, permita-me também, há uma regra, enfim, ainda não escrita na IAF, não sei se virá a ser ou não, das próprias sapatilhas, dos próprios ténis, que aparentemente neste caso oferecia um efeito de impulso de salto superior ao normal. Como é que compatibiliza estes elementos?
É evidente que é incompatibilizável em termos de... E aqui há uma contradição da minha parte ao dizer que é histórico se as lebres entraram e saíram. Eu devo dizer que não sabia que as lebres tinham entrado e saído. Já me altera completamente o meu pensamento, porque numa corrida como a de Londres, vamos ter o exemplo de Londres, a lebre começa... E depois também acaba, quer dizer, vão 2 ou 3 lebres, deixa-me repensar, vão 2 ou 3 lebres, há uma que faz os 15, há outra que faz os 25, há outra que faz os 30, quer dizer, e vão saindo, neste caso podíamos dizer, popularmente falando, rebentaram, não é?
Justamente, e a regra geral na história do desporto não há propriamente lebres muito ativas a partir dos 35 km ou...
Exatamente, portanto, enfim, agora o entrar já não diz a verdade, porque a lebre que começa no 0 km e depois vai até aos 30 ou até aos 35, aquela que tem que fazer esse trabalho, ou tentar fazer esse trabalho que é difícil de fazer. Portanto, aqui foge à regra, sem dúvida nenhuma, ajudou. Agora, Também, quanto aos ténis, eu devo dizer-lhe o seguinte. Os ténis têm vindo sempre a evoluir. O tartan nas pistas, como agora no campeonato do mundo, as pistas têm vindo sempre todas a evoluir. O tipo de borracha tem vindo a evoluir. A flexibilidade, o impulso tem vindo a evoluir. Portanto, quer dizer, isso para mim, em termos de... Para mim, em termos de... Portanto, a evolução que tem vindo a acontecer, o que é lógica, é tecnológica, a tecnologia está sempre a avançar em todos os meios, em tudo.
Carlos Lopes não correu com o mesmo tipo de ténis que Francisco Lázaro, evidentemente. Por último...
Deu um bom exemplo.
O senhor está ligado há muitas décadas ao atletismo, à maratona em particular. Pergunto-lhe, imaginou quando Carlos Lopes fez o tempo que fez, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ou depois quando bateu os seus próprios máximos pessoais, algum dia imaginou que a barreira das 2 horas fosse, enfim, tivesse tão ao alcance, e ainda admitindo que isto foi quase um tempo experimental, mas sabemos que está aí ao virar da esquina numa maratona tradicional.
Exato, sem dúvida, eu penso que é exatamente isso. É evidente que quando Carlos Lopes fez isso, eu nunca pensei nessa altura, nem pensei nas 2 horas, óbvio, estava tão longe que nem pensei nas 2 horas. Mas daí para cá, mesmo o tempo até de 2:10, naquelas alturas, 2:10 era um grande tempo na maratona. 2:08 era um tempo fantástico. 2:07 já era impensável. Agora, quando começou a baixar, há uns anos para cá, Berlim principalmente, a baixar, 2:04, 2:02, enfim, aí, sem dúvida nenhuma que estava à espera que um dia viesse a acontecer, foi experimental, como disse bem, mas, de qualquer das formas, tem um grande valor, é um grande atleta, não é qualquer atleta...
Hoje Kipchoge manteve um ritmo constante e fez o grosso dos quilómetros a 2 minutos e 50 segundos, com pequenas variações, 2 segundos mais, 2 segundos menos, mas sempre na casa dos 2 minutos e 50 segundos, o que por si só também é absolutamente notável para cada quilómetro percorrido.
É sem dúvida que é, mas já se corria a 2,58, abaixo dos 3, ou corria-se abaixo dos 3. Agora, portanto, é fantástico. Mas também deixe-me lembrar-lhe que, por exemplo, a externa, agora em outubro, em Copenhague, do grupo que Lisboa faz parte, da Super Half, das 5 meias maratonas consideradas, eventualmente, entre aspas, provavelmente das melhores do mundo, foi batido o recorde do mundo, bateu-se o recorde do mundo. E por um segundo não se passou para 57, está em 58, qualquer coisa, 1 ou 2, está 58, 1 ou 2, portanto, bateu-se novamente o recorde do mundo, esteve em Lisboa, como sabe, desde 2010, e, portanto, já está em 2000, já está em 58,01 ou 02, portanto, também lhe adianto que seguramente que vai para os 57, qualquer coisa. Ah, não tenho dúvidas nenhumas.
Quanto, na sua condição, enfim, de organizador e de organizador com grande experiência e com grande sucesso, onde é que acha que vamos oficialmente baixar para as 2 horas? Nós sabemos que um recorde destes tem a ver com condições climatéricas muito particulares, com condições de percurso. Lisboa cumprirá algumas, eventualmente não cumprirá todas, mas neste caso da maratona especificamente, onde é que vamos ter abaixo das 2 horas? Vai ser Berlim? É mesmo o percurso da excelência para fazer essa marca?
Eu penso que Berlim tem em setembro um excelente tempo, no final de setembro, é sempre final de setembro, tem um excelente, excelente tempo e realmente o clima é fundamental para... Também para uma coisa dessa, absolutamente fundamental. Pode estar tudo preparado e um mau dia, mesmo que não seja muito mau dia, tem que começar a ter interferência nisto, portanto, principalmente o vento. Portanto, eu penso que Berlim será, para mim, a cidade que... E depois também tem meios financeiros para isso, quer dizer, vamos lá ver. Londres não tem o trajeto tão rápido que tem Berlim, Berlim tem mais rápido, portanto, penso que será mais difícil em Londres. Ambas têm meios financeiros para poder contratar este tipo de atletas e, portanto, poderem bater o recorde. Não tenho dúvidas que eu apostaria em Berlim, mais fácil que Londres, por exemplo, mais fácil que Nova Iorque, essa nem conta para mim, mais fácil que Boston, não, sem dúvida Berlim é uma das candidatas a bater o...
Mais até do que qualquer maratona do Japão, Yokohama, Tóquio...
Eu acho que sim, mais que isso. mas como disse, tem a ver com o tempo. Nós temos, por exemplo, preparado uma grande surpresa para a meia maratona aos 30 anos, desculpe estar a desviar, mas isto vai ter com o clima. Tentar preparar uma grande surpresa para os 30 anos da meia maratona de Lisboa, que é agora em março, no próximo ano. Mas tudo vai depender do tempo, tudo vai depender do tempo-clima. Tudo vai depender se essa surpresa vai ser realmente, vai ser surpresa ou não, quer dizer, portanto, o clima é muito importante, conforme disse e sublinhou. E penso que como trajeto, Berlim tem realmente um excelente trajeto e tem um belíssimo tempo.